Vamos fazer mais uma parada agora. Vamos mudar um pouquinho de cultura. Vamos falar do feijão. Quem vai conversar com a gente nesse momento é o Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, já está aqui conosco por vídeo. Marcelo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer estar aqui, Guilherme. Bom dia para você e para os produtores.
Marcelo, vamos começar olhando para o lado da oferta. A gente está na reta final de colheita de primeira safra. Como é que estão essas atividades e a disponibilidade do feijão aqui no mercado brasileiro?
É, nós temos duas realidades aí mais destacadas com o feijão preto e com o feijão carioca. Feijão carioca a gente vem numa tendência de recuperação de preços, uma vez que o volume maior da segunda safra, a expectativa é que acabe ocorrendo mais no mês de final do mês de maio, início do mês de junho. Já o feijão preto vem com uma primeira colheita que tem muita coisa guardada, há um volume grande de produto guardado, por isso até os preços ontem chegaram a um preço impensável ao produtor de R$ 130 no Paraná, R$ 140 no Paraná, o que é bem mais baixo do que o preço de garantia da Conab, que é de R$ 152. Por isso até está sendo acionada a Conab, chamada, né, a exercer aqui o direito do produtor ao preço mínimo. No caso do feijão carioca, a gente acredita que vão ocorrer surpresas aí durante esse período de colheita, né? Agora termina a colheita do feijão carioca, já terminou da primeira safra e inicia da segunda safra. A segunda safra, todos os indicativos, desde volume de sementes vendidas, já lá, desde a da preparação para essa safra, para o plantio dela já foi menor, nós temos todo tipo de problema. Em Minas, né? Por exemplo, teve pouca chuva, depois teve sol muito quente, depois mosca branca, enfim, tudo que poderia atrapalhar, atrapalhou a produção de feijão carioca. A gente acredita que vem aí uma surpresa bastante grande quanto ao volume a ser colhido na segunda safra. Os preços se mantêm aí a R$ 250, R$ 260 para o produto 8,5, que é o feijão que está guardado ainda do ano passado, da irrigação do ano passado, e a expectativa é que possa ocorrer, inclusive, uma valorização sobre a mercadoria que for colhida agora, porque se ela tiver uma boa qualidade, né? No Paraná não começou bem, a gente sabe que vai ser uma colheita muito menor do que a estimada pelo governo. E começou com problemas de qualidade, produtividade, enfim, a coisa não está muito boa aí para o abastecimento de feijão carioca nesse momento.
Então, Marcelo, se a gente pensar para esse lado do carioca, pode até começar a, de repente, faltar esse feijão no mercado daqui para frente?
Feijão de melhor qualidade, aquele que as marcas têm na sua primeira marca, no seu pacote melhor, né? Ele já está ausente há algum tempo. A gente não tem visto feijão nota 9 ou melhor em termos de cor. Então, esse feijão já está ausente. O que está substituindo é um feijão 8, 8,5, né, de cor. Se surge uma mercadoria com uma qualidade melhor, sim, ela vai ser bem valorizada. Se não, existe um feijão carioca ainda no mercado, que é o feijão que foi prejudicado por diferentes causas aí, então feijão miúdo, com mancha, enfim, esse feijão varia aí ao produtor de 170, 180 até R$ 220, dependendo do grau de dano que ele tenha, né? Mas esse é o cenário do momento aí, com uma perspectiva de melhora no preço do feijão carioca, ainda que esteja muito lento o mercado, poucos compradores ativos, né? Mas a verdade é que o brasileiro consome aí, se os preços estiverem como estão, por volta de R$ 6, abaixo de R$ 7, como está, tem feijão fazendo promoção entre feijões comerciais lá na gôndola, abaixo de R$ 5, abaixo de R$ 4 em algumas circunstâncias. Então, o consumo é franco e aberto, né? Deve estar consumindo aí 150, 160 mil toneladas de feijão durante um mês, né? Isso ocorrendo, a gente vai acabar sentindo antes, ou durante aí esse período de maio, junho e talvez até parte de julho, uma tendência de melhora dos preços.
E Marcelo, para a gente destacar a situação do feijão preto também que você trouxe aqui, você destacou nesses preços 130, R$ 140. Qual que é o preço mínimo hoje da Conab e como é que estão essas discussões para tentar fazer esse acionamento para o produtor?
O preço mínimo está em R$ 152, né? Então, é sabido que a Superintendência do Paraná da Conab fez uma nota técnica para a Conab de Brasília, expondo oficialmente a situação. E até agora, silêncio em Brasília. A gente sabe, da dificuldade de caixa que existe do governo. Mas na hora de plantar, ninguém avisou o produtor, né? O produtor plantou confiando no mercado, mas confiando também de que existe um preço mínimo. Vamos ver aí qual é a consideração que o governo vai ter com quem produz o alimento e põe na mesa aí o número um da cesta básica.
E Marcelo, para a gente olhar também os trabalhos de aberturas de mercado, de outras culturas ali olhando para os pulses, tem novidades, tem viagens, comitivas brasileiras buscando ampliar esse mercado internacional para o produtor brasileiro, né?
Sim, nós temos uma comitiva que foi para China e para a Coreia do Sul, olhando dois temas, feijões e olhando a questão do gergelim, que também chama atenção no Brasil, né? A exportação de gergelim foi aberta lá para a China, mas existem tratativas que têm que ir sendo feitas, os exportadores se apresentando, conhecendo o mercado, etc. E a China ainda não está aberta ao feijão brasileiro, apesar de que toda a documentação solicitada pelo governo chinês foi entregue, né? E agora depende então dessa contraparte, né, do Ministério da Agricultura lá na China autorizar ou, enfim, anunciar que nós temos um acordo fitossanitário para feijões. Para reforçar, nós tínhamos que ter uma comitiva indo agora, nesse período que foi a semana passada e essa semana, por conta de que existia uma grande feira, né, lá na China, a Ciao China. Então, os exportadores foram para lá, a diretora do IBRAF, de Comércio Internacional, foi para lá também, e agora eu mesmo vou para lá porque tem o Congresso Mundial dos pulses, que acontece cada ano em um país, vai ser em Singapura esse ano, e existe, ao mesmo tempo, ali com diferença de poucos dias, a comitiva presidencial oficial do governo brasileiro, que vai estar na China aí nos próximos dias. E nós devemos acompanhar essa comitiva, porque nós queremos, temos dois objetivos, né? Um dos objetivos, obviamente, é bater na tecla aí do acordo fitossanitário para o Brasil poder exportar feijões para a China, e a outra é que, vencida a primeira etapa do gergelim, que era ter o acordo fitossanitário, entra agora uma outra etapa, que é negociação de tarifas, né? A China tem uma tarifa sobre gergelim de 10% de imposto sobre o gergelim do Brasil que entra lá. Já Sudão, Paquistão e outros países não têm. Então, começa aí agora toda a negociação, né, que ocorre por conta de a gente diminuir esse imposto de importação. Esses são os principais objetivos, né? E claro, durante o Global Pulse Confederation em Singapura, nós vamos encontrar provavelmente mais de 80 países, né, que estarão lá com interesse em feijões, em pulses, em lentilha, ervilha, grão de bico e feijão. Nós temos muito que ouvir, muito que falar também para o mercado mundial, da evolução do Brasil. Temos hoje 20 cultivares que têm condições de atender à necessidade e à demanda de mais de 70 países tranquilamente. Temos a possibilidade e a necessidade de encontrar mercado para um aumento de área no Brasil, né? Nós temos, para poder atender o nosso mercado com preço mais perene, não ter tantas oscilações como a gente vê hoje, é necessário que a gente tenha aí uma válvula de escape, que é o mercado internacional. Então, vamos trabalhar em cima disso também e das discussões que ocorrem sempre em paralelo sobre a segurança alimentar do mundo. né? Existem riscos, existem problemas geopolíticos, existe essa guerra hoje de tarifas, vamos ver como as coisas se encaminham, mas o Brasil vem ganhando um protagonismo a cada dia maior nesse setor. Nós defendemos muito os investimentos na divulgação de feijões no exterior. Temos aí um projeto que está sendo submetido a várias instituições que podem contribuir, por exemplo, para a gente buscar divulgar o feijão carioca na Índia, né? E a Índia é um grande importador do Brasil e a gente vê que existe espaço desde que a gente tenha uma campanha. Campanha como os produtores de pistache dos Estados Unidos fizeram no Brasil nos últimos 2 anos e o resultado está aí. Hoje você chega numa sorveteria, sorvete de pistache, vai numa confeitaria, torta de pistache, pistache para todo lado. Dá a impressão que é uma moda. Ah, é a moda do pistache. Gente, a moda é criada, né? O movimento é criado intencionalmente por produtores e exportadores de pistache dos Estados Unidos. Isso funciona. É, e nós queremos criar uma onda de feijão carioca no mundo, começando pela Índia, usando das mesmas ferramentas, das mesmas alternativas que existem aí do marketing.
Marcelo, muito obrigado pela sua participação para ajudar a gente a entender todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Bom, nós entendemos que o momento é delicado para o produtor, convidamos o produtor a acompanhar junto com o IBRAF no Clube Premier as informações que nós temos passado diariamente e muitas vezes várias vezes durante o dia. O mercado de feijão é muito dinâmico, Guilherme, você como jornalista sabe como é dinâmico esse mercado e os produtores precisam acompanhar de perto para evitar prejuízos, né? O prejuízo do produtor hoje significa menos feijão na mesa amanhã. O produtor acaba deixando a cultura de lado. E nós queremos que o produtor tenha sucesso nessa cultura. O IBRAF trabalha para isso. Por isso, convido todos a acompanharem aqui no Notícias Agrícolas, né? Praticamente diariamente a gente tem informações sendo postadas aqui no Notícias e também através do IBRAF, curtam as nossas mídias sociais, Preço Nacional do Feijão, PNF, no Instagram, ajuda muitos produtores a nortear aí a comercialização.
Marcelo, as portas do Notícias Agrícolas estão sempre abertas para você, para todo mundo aí do IBRAF voltar mais vezes. A gente segue acompanhando essas movimentações de mercado, de safra e também todos esses projetos para levar cada vez mais o feijão e os pulses do Brasil para novos mercados ao redor do mundo. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, obrigado. Obrigado por todo o trabalho do Notícias desde a primeira vez que a gente levantou a palavra pulses no Brasil. Obrigado mesmo.
Até a próxima, Marcelo. Esse o Marcelo Eduardo Lides, presidente do IBRAF, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o cenário do mercado do feijão aqui no Brasil, olhando duas realidades diferentes. Primeiro, para o feijão carioca, trabalhos de colheita apresentando resultados menores do que os esperados e a expectativa de menos oferta no mercado para os próximos meses, o que pode trazer uma valorização significativa para os preços pagos aos produtores. Já para o feijão preto, a situação é completamente diferente. Marcelo destacando preços lá no Paraná entre R$ 130 e R$ 140, o que é abaixo dos R$ 152 do preço mínimo estipulado pela Conab. Agora, o IBRAF, produtores, entidades buscam acionar a Companhia Nacional do Abastecimento para fazer valer esse direito do preço mínimo pago ao produtor para cobrir essa diferença que vem se apresentando no mercado neste momento. Ao mesmo tempo, o IBRAF desenvolvendo as suas atividades e os seus planos para aumentar cada vez mais o mercado para o feijão brasileiro, também para os pulses aqui do Brasil, em outros mercados como Índia, China, Coreia do Sul, missões importantes do Brasil, levando essas informações e buscando abrir esses novos mercados importantes para os produtores brasileiros.